do Senhor 33, a nossa gratidão. Pergunta 88 e a resposta: o que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta 89: o que é a morte da velha natureza? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar desses pecados cada vez mais. Pergunta 90: o que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria em Deus por Cristo e o seu amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as suas obras. Pergunta 91: mas o que são boas obras? Somente as que são feitas pela verdadeira fé em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que as baseiam na nossa própria opinião ou em preceito de homens. Quero ler ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 13, 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como é importante este tema, a conversão. Esta pergunta 88 do dia do Senhor 33: o que é o arrependimento ou a conversão do homem? Nós vamos ver o que, que é isto. Esse assunto, meus irmãos, é tão importante que todos devemos urgentemente considerá-lo atentamente, porque nós sabemos, meus irmãos, que todos os erros que nós cometemos, cada erro que cometemos, tem um preço. E alguns nós podemos corrigir, outros não. Há erros que cometemos que vamos ter que conviver com eles por toda a nossa vida, durante o nosso tempo em que estamos aqui. É assim. Mas enquanto os erros são cometidos na esfera terrena, na vida temporal, um dia eles vão terminar. Quando terminar esta vida, tudo termina, tudo se acaba. Nós podemos conviver com consequências dos nossos erros durante toda a nossa vida, mas quando nós morremos, isso acaba. Isso terá um fim. Isso terá um fim. Nós sabemos que se pudéssemos voltar atrás, nós, no tempo, nós faríamos muitas coisas diferentes do que fizemos. Mas, como eu disse, tudo isso um dia acaba, porque a vida passa. Apenas nós suportaremos as consequências dos erros temporais, muitas vezes, mas por um tempo. Mas neste assunto, meus irmãos, aqui há algo que você simplesmente não pode errar, não sem ter que conviver com as consequências eternas do seu erro. Então, por isso que nós repetimos, a respeito da conversão, do caminho que você tomou, porque um erro aqui acarretará um prejuízo eterno, eterno e irreversível. Não há como corrigir depois da morte. Se errarmos o caminho agora, não há como retomá-lo depois. A morte encerra a sua oportunidade de fazer a coisa certa com respeito à conversão. Por isso, não pode ter outra coisa mais importante do que isto: tomar o caminho certo. Você não deve se deixar enganar. Não descanse na dúvida. Não fique na incerteza. Não durma enquanto você não tiver plena segurança de que você é um convertido. Que você realmente, o seu coração é novo. Que você segue a Deus de verdade. Porque um erro aqui não tem como corrigir. Ele será de consequências eternas e irreversíveis. Então, por isso, eu li este versículo de 2 Coríntios 13, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Ele fala: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, se estais na fé, provai-vos a vós mesmos. E ele diz: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? E aí ele completa dizendo: se não é que já estáis reprovados. É muito grave essa advertência que o apóstolo Paulo faz. Muito grave, muito séria, muito urgente. Examinai-vos. Nós vamos nos examinar em alguns pontos, muito rapidamente. Nós sabemos, meus irmãos, que no céu só entram os convertidos. Só entra a pessoa que se converteu no céu. Não é todo mundo que vai para o céu. O homem não convertido, ele está a caminho do inferno e não do céu. Ele está caminhando. Por isso a Bíblia chama o homem não convertido ao Senhor: convertei-vos. Quantas vezes a palavra de Deus diz isso? Converta-se o ímpio. Por quê? Porque ele está caminhando para o inferno. Ele tem que voltar. Ele tem que renunciar esse caminho e se voltar para Deus. E isso é grave, isso é sério. O homem não convertido está a caminho do inferno e não do céu, obviamente. Os filhos deste mundo caminham na direção oposta a Deus e ao céu. Eles caminham para a boca do dragão. Porque o homem nasce, meus irmãos, no caminho do inferno. É assim que nós aprendemos nas Escrituras. Porque você nasce em pecado. O homem nasce em pecado. E se ele não se arrepender do que ele é e do que ele faz, do que ele fez, ele não terá chance. Ele está no caminho errado. Estará no caminho errado e ficará eternamente do lado errado. Então a pessoa já nasce no caminho errado. Então eles caminham, né, para a destruição. Apenas os que fizeram a conversão estavam indo para lá e agora eles estão indo sentido contrário. Contrário ao mundo, contrário às multidões, contrário aos filhos deste mundo. Então esses que fizeram essa conversão, esses que são convertidos, saíram do antigo caminho, tomaram o sentido contrário ao caminho do mundo, né, esses é que vão para o céu. O Senhor chama os filhos de Adão que estão desviados do caminho e que seguem o caminho da destruição, da condenação. Por isso a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que Ele chama, Ele diz que em verdade vos digo, Ele diz que a hora vem e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. É um chamado: voltem. Voltem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele diz. Aqueles que são do mundo, eles ouvem o mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, João disse. Agora aquele que não é de Deus, ele não nos ouve. Não nos ouve, continua no erro. Por isso, a exortação do apóstolo: examine-se. Examine-se a si mesmo. Veja se você é realmente um convertido ao Senhor, porque não há outra coisa a fazer a não ser nos convertermos a Deus. No céu só entram os obedientes. Todos os obedientes a Deus estão lá nos céus. Os rebeldes estão no inferno. O inferno já existe. O inferno não é um lugar que vai ser criado, ele já foi criado. Jesus disse que foi feito para o diabo e seus anjos, mas aqueles que ficarem do lado esquerdo dele também irão para lá, para o mesmo lugar. Então ele disse que lá só ficam os obedientes. É assim que o Senhor nos ensina. Os desobedientes foram expulsos dos céus, desde o grande querubim que desobedeceu a Deus, que traiu a Deus, que insultou a Deus, que quis competir com Deus. Ele foi expulso dos céus. E todos os desobedientes foram expulsos de lá. Obviamente que nenhum desobediente vai entrar lá, vai chegar lá, vai permanecer lá. Nenhum. Tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Lá no céu só estão os obedientes servos de Deus. No céu só entram aqueles que têm prazer em Deus, prazer em Cristo. Muitos entendem o céu como se fosse um lugar apenas. O céu não é simplesmente um lugar, o céu é Cristo. Não tem como viver no céu sem Cristo, sem amá-lo, sem ter deleite em Cristo. Que o céu é Cristo, é Ele que é o céu. Ele enche os céus, a sua glória enche os céus. Então, uma pessoa que não tiver prazer em Cristo, ele não vai para o céu, não irá para o céu. Uma pessoa que não tem deleite em Cristo, em Deus, ele não irá para o céu. O que faria no céu uma pessoa que não tem deleite em Cristo, que não tem prazer em Cristo? Que não tem prazer em Deus? Que não tem prazer na palavra de Deus, na igreja, na comunhão dos santos, na oração? O que faria no céu? Pessoas que não anseiam por Deus, o que fariam no céu? Alguém que não tem prazer, não tem gozo, não tem satisfação em cultuar a Deus, o que faria no céu? Não tem lugar para essa pessoa no céu. O céu é um grande culto a Deus. A pessoa tem que ter prazer, o cristão tem que ter prazer no culto a Deus. Não obrigação, não obrigatoriedade, mas ser atraído para o culto a Deus. Uma pessoa que não tem isso, ele vai sentir-se muito mal lá no céu, ou se sentiria se fosse. Ficaria deslocado, desambientado, seria um lugar ruim para ele. Uma pessoa que não gosta de cultuar, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de cantar a sua palavra, lá no céu vai ser um tédio. Ele não vai para lá, não vai para lá, obviamente. Né? Pessoa que não tem, não sente falta, não é? De Deus, não sente falta de cultuar a Deus, não sente falta da congregação, não lamenta por estar longe da congregação, como os judeus lá na Babilônia lamentavam porque estavam longe do templo, lamentavam, não queriam outra coisa senão retornar a Jerusalém, a congregação, retornar ao templo. Então, uma pessoa que não tem este anseio, não tem este, não sente falta do culto a Deus, não sonha com isso, com o novo céu, nova terra, o que faria no céu? O que faria no céu? E mais, meus irmãos, o que faz uma pessoa pensar que a morte muda isso? Muitos pensam assim: ah, é verdade, ele não fazia isso aqui na terra, mas agora morreu. E daí? O que a morte muda? Uma pessoa que durante a sua vida não teve prazer em Deus, no culto a Deus, na palavra de Deus, no Espírito, na igreja, na congregação, a morte vai mudar o quê? Nada. Ele vai simplesmente chegar do outro lado do mesmo jeito que ele era aqui. Obviamente que depois da morte, isso não vai mudar. A menos que haja um arrependimento, a menos que haja uma grande sorte, não é? Como teve o ladrão da cruz. Sorte é Jesus, não é? Quando eu falo sorte, estou dizendo Jesus Cristo, mas talvez fosse o único, ou muito pouquíssimas pessoas teve tão grande privilégio como o ladrão da cruz. Não é para a multidão isso. Não é para dizer, o recado do ladrão da cruz não é para dizer para o mundo: fique tranquilo, porque a hora que você morrer, tudo está resolvido. Não é isso. Ali foi um ato soberano de graça, uma coisa, um encontro marcado que aquele homem tinha com Jesus lá na cruz. Mas uma pessoa que viveu a vida toda longe de Deus, não teve prazer nenhum em Deus, quando ele morrer, ele vai continuar do mesmo jeito, não tendo prazer em Deus, não desejando Deus, não vai ter prazer no céu. Por que iria para o céu uma pessoa que não tem, nunca se deleitou nas coisas de Deus? O céu é Deus, é Cristo. Obviamente ele não irá para lá. No céu só entram os eleitos de Deus. No céu só estão os eleitos de Deus. Todos os anjos que estão no céu, o apóstolo diz, são anjos eleitos, porque os não eleitos caíram e não houve redenção para eles. Todos os homens que estão no céu são os eleitos que estão lá. Todos os eleitos de Deus estão lá. O céu é um lugar das criaturas eleitas. E no céu só tem eleitos. Os anjos que estão lá são eleitos. Os rebeldes foram expulsos de lá, como nós falamos. Lá só entram os pecadores redimidos por Jesus. Qualquer pessoa fora desses estaria fora de lugar. Não estará no céu. Então, por quê? Porque o eleito ele tem prazer em Deus, né? Tem prazer nas coisas de Deus. Por isso que ele vai para lá. No céu só entram aqueles que foram convidados pelo rei. Ninguém entrará lá sem ser convidado. Por que é importante dizer isso, meus irmãos? Porque no céu só entram aqueles que o rei convidou, o rei do céu, o rei da terra. Porque muitos supõem, novamente, errado, erroneamente, que o céu é um lugar público. O que eu quero dizer com público? Que é um lugar sem dono, é um lugar de todo mundo. Muita gente pode não usar essas palavras, mas tem essa ideia. E todo mundo que morre vai para o céu. Então, como se o céu fosse um lugar público, lugar de todo mundo. E não é. Lá é um lugar que tem dono. Tem um Senhor, tem um Rei, que é Jesus Cristo. Só entra lá aquele que foi convidado por Ele. Aquele quem Ele chamou, convidou. Engana-se aquele que pensa assim que o céu é um lugar sem dono, é um lugar de todo mundo. Não, o céu é a casa do Pai, Jesus disse. Eu vou para a casa do Pai, vou preparar-vos lugar na casa do Pai. Então o céu é um lugar restrito, é um lugar que tem dono, que tem um Senhor, que tem um amo. Não é todo mundo que entra lá, não é para todo mundo. Mas muitos vivem aqui na terra dessa forma também, né, meus irmãos? Muitos vivem aqui nesta terra como se essa terra fosse um lugar público. Novamente, entre aspas aqui, o que quer dizer público? Um lugar de todo mundo. Que a terra fosse de todo mundo, um lugar sem dono, um lugar que é de todos. E, na verdade, não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. De quem? Do Senhor. A terra é do Senhor. Ele reivindica propriedade da terra. A terra é minha, ele diz. Não é de todo mundo. Não pense que você é dono da terra. Os homens que pensam que são donos da terra, que são os governantes, que acham que são os donos do mundo, enganam-se. Um dia eles vão ter uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, quando tiverem que se dobrar os joelhos, de joelhos diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Ele é o dono. Ele é quem manda. Ele é o Rei. Muitos vão sentir essa terrível decepção naquele dia, tardio, não é, para eles. Então, muitos vivem neste mundo como se esse mundo fosse um lugar público, sem dono, de todos, e não é. Este mundo tem um dono, melhor, né? O melhor dono, que é o Senhor Jesus, e é particular. Este mundo Deus criou e Ele reivindica propriedade, posse deste mundo, e disse: a terra é minha. A terra é minha, do Senhor é a terra. Então esse mundo tem dono, e tem um dono que é o Senhor. Não é como se muitos vivem aqui como se o dono não existisse, não é? Como se ele tivesse abandonado esse mundo, e cada um vive como quer neste mundo. Não. Quem viver como bem entender neste mundo, o apóstolo Paulo já disse, ele vai estar perdido. Efésios capítulo 2, ele fala isso. Estão seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, estão fora, estarão fora para sempre. Então, você deve saber isto, que este mundo tem um dono, e um dia ele chamará cada pessoa que viveu neste mundo à prestação de contas. Ele chamará a prestação de contas, todos e cada um. E ele vai ter que prestar contas diante do dono, do rei. Então, só os que são convidados é que entram na casa do Pai. No céu só entram aqueles que estiverem vestidos devidamente, ou devidamente vestidos. Aquele que não estiver vestido devidamente, ele não entrará no céu. E o que significa isso? São os justificados por Jesus Cristo. Ninguém vai estar lá por boas obras, por mérito, por justiça pessoal, mas apenas os revestidos de Cristo. Aqueles que têm Cristo como a sua justiça, e somente Ele é que vão entrar no céu. O Senhor Jesus contou em Mateus 22, a partir do versículo 10, a parábola das bodas e da, quando ele manda os servos sair pelos caminhos e ajuntar todos quantos encontrassem, maus e bons, para que entrassem na sua festa nupcial. E a festa foi cheia de convidados. E o rei, então, o rei, Mateus 22:11, o rei, entrando para ver os convidados, que ele tinha convidado, ele viu ali alguém que não estava vestido de núpcias, alguém que não estava com vestido nupcial, a parábola que Jesus contou. E ele chegou àquele homem e disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele ficou mudo, não tinha justificativa, não tinha apelação, não tinha para quem apelar. Então, disse o rei, o dono, ele disse aos servos: amarrai este homem de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, ali é o lugar dos ímpios, ali é o lugar daqueles que não estão vestidos com a justiça de Cristo. Não entrarão no céu. Aqueles que pensam que vão chegar no céu por boas obras, por justiça pessoal, por méritos, não vão chegar. No céu só entram os santos santificados. E novamente eu coloco entre aspas para você entender. Por que santos santificados? Porque a Bíblia tem dois sentidos de santos. Santo, primeiramente, é aquele que é separado para Deus. Tudo que é separado para Deus, a Bíblia chama de santo. Até os objetos do templo, o templo era santo, o altar era santo, os vasos do templo, tudo que Deus, que era consagrado a Deus, aquilo era santo. Todos os homens, os levitas, o povo de Israel era uma nação santa, mesmo sendo tão desobediente, muitas vezes rebelde, muitas vezes, mas era a nação de Deus. Deus escolheu para ele, separou para ele, então, por isso Israel era o povo santo. A igreja também é o povo santo, falando de uma maneira genérica. Mas o santo precisa se santificar. Aí é o processo da santificação e da conformação ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro aspecto da santidade. Por isso que eu digo que a Bíblia diz que só entram no céu os santos santificados. Aqueles que foram simplesmente separados, pertencem ao povo de Deus, têm o selo de Deus, mas vivem sem santificação, não vai chegar ao céu. Parece estranho isto, mas é isso que nós aprendemos na palavra. Tem pessoas que pertencem ao povo santo e não vai chegar ao céu. Por quê? Porque não foram santificados. Há muitos santos que não são santificados. Não são santificados. Então, o apóstolo Paulo, ele começa as cartas muitas vezes chamando aos santos. Começa a carta de Corinto dizendo aos santificados, chamados santos em Cristo Jesus, e todos aqueles que invocam o nome do Senhor em toda a terra, ele chama de santo. 1 Coríntios 7:14, ele fala que o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Esse santo significa que ele tem um selo, ele é separado, mas ainda não significa a salvação, não assegura a salvação. O marido descrente pode ser santificado pela mulher, e é o que o apóstolo Paulo diz, mas isso não lhe garante a salvação. Os filhos de pais crentes podem ser separados, podem ser santificados de certa forma pelos pais, mas isso não lhes garante a salvação. Então há um outro nível de santidade, de santificação. É isso que eu digo, lá no céu só chegarão os santos santificados. Para quem você acha que o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Para quem você acha que ele diz isto? Será que ele está dizendo aos ímpios? Não. Para que ele diria isso aos ímpios? Ele está dizendo isto à igreja. Ele está dizendo isso aos crentes. Hebreus 12, 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele está admoestando a igreja, ele está admoestando os santos a serem santificados. É isto. Lá no céu, só há lugar para aqueles que anseiam estar lá. Aqueles que se santificam e se preparam para ir para o lugar mais santo que existe, de onde Jesus veio para nos salvar. Então, anseia por lá, anseia pelo céu, anseia por aquele dia, como o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, ele falava que ansiava por estar com Cristo, ansiava por ir para Cristo, porque ele disse lá é infinitamente melhor. Então tem que ser santo, tem que ser obediente, né? Só entram os obedientes, como já falamos. Muitas pessoas não obedecem, muitos do povo de Deus não obedecem, eles relativizam as escrituras, muitas vezes oram, jejuam, fazem vigílias, mas não obedecem a palavra de Deus, porque isso tudo acaba sendo, se tornando obras, né? Relativizam a Bíblia, as suas obras não têm nenhum valor. Só entram no céu aqueles que são selados com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva para o céu. Só chegarão lá no céu, meus irmãos, aqueles que já estão caminhando para lá. Porque ninguém vive, repetindo, não é o que eu já disse, ninguém vive neste mundo de uma maneira ímpia ou de uma maneira indiferente a Deus, como se Deus não existisse, fazendo uma profissão de fé superficial e sem ter nenhum temor de Deus, e quando morre, então vai para o céu. Isso não tem nenhum cabimento, isso não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Os que chegarão no céu são aqueles que já estão caminhando para lá. O cristão é alguém que está a caminho do céu, o peregrino é alguém que está a caminho do céu. Está caminhando para o céu, não para outro lugar. Então muitos se enganam, muitos acham que a pessoa vive sem Deus, né, neste mundo, e quando morre vai para o céu. Não, não é assim. Então a pessoa tem que estar caminhando para o céu, se preparando para chegar lá, tem expectativa de chegar lá. E resumindo, meus irmãos, só chega no céu, então, só chegam lá os convertidos. Por isso a conversão, por isso o apóstolo diz, examine-se a si mesmo. Examinai-vos, provai-vos. Se você está na fé, prove-se. Se você está na fé, você tem que provar-se a si mesmo. Você tem que ficar preocupado com isto. Hoje, as pessoas se preocupam muito mais com uma enfermidade física do que com essa enfermidade da alma, infelizmente. A igreja está tão terrena, tão temporal, muitos crentes ficam preocupados com enfermidades físicas. Ah, será que eu tenho essa enfermidade? Será que eu tenho aquela? Será que eu vou ter essa ou aquela? Será que eu vou morrer dessa ou daquela? Que importa isso? Qual a importância disso? Tem que fazer esse exame, aquele outro, correr para lá, para cá, acudir, tomar esse remédio, fazer isso, essa e aquela precaução, tudo isso por causa de uma enfermidade, um medo de uma enfermidade terrena, material, que não vai prejudicar em nada a sua alma. Às vezes Deus as manda para nos ajudar a purificar. Aqui sim está um problema que devia tirar o seu sono. Tirar o seu sono. Se você não tem certeza que é um convertido, isso deveria tirar o seu sono. Isso deveria fazer você correr, pedir socorro, pedir ajuda, confessar, pedir ajuda para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, para os oficiais, enfim. Isso deveria tirar o seu sono. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos tanto com isso quanto nos preocupamos com a nossa, com a nossa alma. Ficamos preocupados com as coisas materiais, dizendo, né? Com as coisas físicas. Então, meus amados, aquele que está a caminho do céu, É aquele que confia inteiramente em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte, no seu sangue derramado, na expiação que ele fez, que é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E que vive numa dependência dele diária, contínua, todos os dias da sua vida. Que o Senhor aplique a palavra dele em cada coração, no nome de Jesus. Amém.